como é que nasce esta aventura? Nós temos a banda há cerca de 2 anos. Começamos há 2 anos atrás. Oficialmente, se calhar, há menos tempo. Mas eu diria que o projeto começou há 2 anos atrás. Nós tínhamos bandas no Centro Comercial Stop,
no Porto,
esse mítico centro comercial, que ajuda muita gente. E pronto, eu começando, eu estava lá com uma banda, o Gui, julgo que também estava lá a tocar, o Fernando tinha uma banda de metal também, o Pedro de vez em quando julgo que aparecia por lá, né?
Sim,
fazia uns gigs.
Ia lá ver uns finos ao Stop.
Já estava a ver se arranjava uma banda, não é?
Yeah, eu acho que já estava a nossa cuca ali, mas não.
Já estava.
E pá, por coincidência ou não, cada um de nós terminou os seus projetos mais ou menos
será
naquela altura.
Será coincidência, Pedro?
Não sei.
Não sei se houve um
problema. Acho que não quero dizer.
Pois. Pelo menos é o que eu sei. E nós comemos muito lá um bar que o pessoal se junta, normalmente, e nós, pá. Houve uma altura em que estávamos lá e em conversa, depois da conversa, e começámos a falar entre nós. Epá, e percebemos que os nossos gostos aproximavam-se. Era na altura, era eu, o Gui e o Fernando, até começámos a falar. E pá, porquê que não arriscamos numa banda? E foi assim que aconteceu. Começámos a tocar, arranjámos lá uma sala. Aliás, uma sala que eu já tinha também. Eles vieram, entraram na sala comigo. E começámos os três e tivemos na altura um baterista, mas a coisa não correu bem. E depois, quando começámos a sair, quando já estávamos a começar a compor, foi quando surgiu o Pedro, também lá. Pá, e foi uma coincidência das coincidências e agora estamos cá todos.
Gui, como é que foram os primeiros tempos então dos 4-6? Como é que foi essa primeira fase em que, vindo de projetos diferentes, se calhar com algumas identidades e com algumas referências parecidas, acabam por ter que criar ali um novo projeto? Como é que foram esses primeiros tempos?
Ora bem, os primeiros tempos foi basicamente a tocar covers. Não tínhamos nada. Mas, bom, eu falando por mim, eu vinha de bandas num registro mais indie, post-punk, por aí, e queria uma coisa mais com garra, talvez, mais grunge, que sempre foi um género que eu sempre gostei, desde que me lembro. Aliás, as minhas primeiras cassetes foram sempre Nirvana e não sei quem, ainda me lembro de ter Walkman. E pronto, e depois a partir daí começámos a compor. O Fernando já tinha algum material antigo.
Que ainda usamos hoje no nosso repertório.
Vamos usar hoje algumas coisas dele. Opa, e foi isso, era basicamente chegar lá às 9 da noite e sair lá às 1 da manhã. À 1 da manhã para depois ir ao bar.
Buscar mais cerveja e continuar a tocar.
Nosso ensaio tem sempre 2 partes.
Fernando, fala-nos também um pouco das vossas inspirações, das vossas referências, sem ter que catalogar propriamente os 4-6, em que universo é
sim,
que...
Sim, seria difícil, pelo menos para mim, catalogar os 4-6, visto que cada um tem influências bastante distintas. E eu, falando no meu caso, também tenho várias. Lá está, desde o grunge, como o Gui estava a referir, tem grande influência, visto que, pronto, nos anos 90 vou beber muito daí, de todos os estilos dentro do rock que surgiram nos anos 90, desde do grunge, alternativo, etc. Um pouco metal também, mas sim, é por aí.
Já agora, Pedro, o porquê desse nome 4-6? De onde é que vem o nome?
O nome, isso é uma coisa muito, muito cómica. Nós tínhamos um grupo no WhatsApp onde estávamos sempre a sugerir nomes e mais nomes. E houve um ensaio uma vez em que o Mário chegou lá com o nome 4-6.
De onde é que vem o nome 4-6?
Podes continuar, Pedro.
O Mário acho que mandou umas drogas muito fortes, começou a alucinar.
Espero que os meus pais não estejam a ouvir.
E acho que só alucinava umas coisas muito esquisitas. Lembram-se desse número do 4-6. E pronto, foi agradável ao ouvido para todos. E até foi uma coisa muito engraçada, que nós dissemos tanto na feira como no Porto. E eles dividem as despesas das viagens quando vêm cá à feira. E nesse ensaio até deu 4,26. Tipo, a conta certa no telemóvel dava 4,26.
4,60. Que é 4,60.
Yeah, 4,60, 4-6, yeah. 4,60 era 4,60. Isso.
4,60.
E nós achamos, olha, vamos ficar com o nome, 426, graças às drogas do Mário.
Obrigado por forçares a ideia.
Mário,
pai e mãe, desculpem, mas isto é tudo mentira o que ele está a dizer.
Mário, fala-nos também daquele momento inicial em que falavas há pouco, em que tudo se iniciou de uma forma quase como um acaso, depois foi cada vez mais tendo mais solidez, passaram dos covers a criar os vossos próprios temas. Fala-nos então desse momento em que vocês sentiram que a banda estava a seguir um caminho mais sério, e como é que foi então a evolução da banda. Temos que referir sempre que é uma banda relativamente jovem, portanto todo este passado é relativamente recente, mas como é que foi então esses momentos a seguir em que vocês viram o projeto a crescer e a solidificar?
Olha, isto é um processo muito orgânico. Eu diria que não houve um dia que percebemos isso. As coisas, eu acho que o momento em que começamos a perceber que as coisas estavam a se tornar muito sérias foi quando começámos a gravar as nossas maquetes, porque aí percebemos que esta coisa estava a funcionar e que se calhar era o nosso caminho daí para a frente. E não foi assim há tanto tempo, como estavas a dizer. E
foi o ano passado.
Foi o ano passado, basicamente.
Faz em maio um ano, não é? Sim. Quando a gente grava as demos.
Sim. Que apesar de que para nós parece-nos um processo muito longo, porque nós já estamos nisto, no fundo nós temos este EP agora, mas já andamos nisto a fabricá-lo desde praticamente o início, porque algumas coisas estão aqui já vêm desde a primeira fase. Por isso eu diria que para nós não conseguimos ter um momento exato, porque estamos muito dentro das coisas e é um processo muito evolutivo até chegarmos ao dia de hoje.
E falando também de algo que o Mário falou agora, que é o EP, que é algo que vos caracteriza e é também, no fundo, aquilo que é transmitir para os outros de uma forma um bocadinho mais séria, mais profissional, aquele trabalho que vocês vão fazendo na vossa sala de ensaio. Fala-nos então que EP é este, que temas são estes quatro temas que vocês têm no Triggered, que fala-nos um pouco sobre este EP.
Bom, as músicas, como o Mário disse, já surgiram há algum tempo, exceto ano talvez duas delas, é a metade do EP.
Na verdade o EP era para ser seis músicas, quando a gente foi para o estúdio gravamos seis.
Ainda temos, estejam atentos, porque há duas músicas que ainda estão para aí.
Sim, gravámos e ainda não as lançamos.
Não lançámos. Mas, sei lá, o conceito do EP é tal e qual como diz o nome do EP, Triggered. Triggered é um termo que eu não sei se existe.
Voltar.
Pois, não há nenhuma palavra em português que traduza isso, mas é como, um despoletar qualquer coisa. Eu lembro-me sempre do Proust, aqui, porque o Proust, em busca do tempo perdido, tem lá aquela célebre cena da Madalena, e a Madalena fazia-lhe lembrar sempre a juventude dele, e pela juventude dele lembrava-se de mulheres, de amigos, tudo o resto. E isso foi um triggering na cabeça dele. A música Triggered é basicamente sobre isso. Depois temos a Mad Man, que foi escrita pelo Fernando num momento hipnótico.
Sem drogas.
Depois tem a Five of Hearts. A Five of Hearts, lá está, é tipo 5 de copas. É, tem a ver com o significado do 5 de copas, que não é muito bom, mas eu já não me lembro exatamente o que era. Na altura lembrava-me. Eu também tenho uma memória um bocado curta. Depois a The Rope and the Ledge. Essa basicamente é o fim do EP, é como se fosse tipo o fim da vida, vá. Tempos difíceis.
Fernando, fala-nos então também como é que é o vosso processo de criação. Quem é que escreve, quem é que compõe, se vem tudo da jam. Fala-nos como é que é um ensaio também e um processo de criação dos 426.
É assim, para ser sincero, muitas ou algumas das composições, até uma delas existente neste EP, nomeadamente a música Rope and the Ledge, que o Gui falou agora, já é uma composição que está a ser escrita para aí há quase 10 anos. E só agora é que foi concluída, ou seja, muitas partes já estavam escritas e eu partilhei isso com eles e continuámos a compô-lo e finalizámos. Mas, para ser sincero, e se eles me permitem, acho que a maior parte das ideias sou eu que trago e depois juntamos. Algumas fazemos em conjunto.
Pouca
e
coisa.
Outras,
algumas coisas
às vezes o Mário também traz ideias e é assim.
Estamos a falar muito do processo de criação, também do EP, que é algo que marca o vosso projeto e o vosso trajeto nesta senda musical enquanto 426. Mas Pedro, vamos falar agora daquilo que nos trouxe também hoje aqui à nossa conversa. Daqui a pouco vocês vão estar em palco no Cine Teatro António Lamoso. Antes de irmos a este grande concerto, apresentam-nos então os 426 em concerto. Como é que vocês se apresentam? Qual é a energia que vocês têm? Qual é a interação que têm com o público? Conta-nos tudo então, como é que são os 426 em palco?
Bem, nós temos todas posturas muito diferentes em palco. O Gui é um maluco saído do...
É um animal de palco.
Saído do manicómio em palco.
Mesmo assim, nunca sabemos se vai sobreviver.
Claro, e ele...
Pensamos sempre que vai ser o último concerto dele.
Ele... salta, ele atira-se, ele berra, ele manda coisas para o chão, por isso, cuidado quem estiver à frente.
Não tragam coisas.
Ele não morre também, não se preocupem.
Convém assinar um seguro de saúde.
O nosso concerto ao vivo, se calhar para o espectador, não é? Centra-se muito no Gui, no nosso frontman, porque ele tem muito, mesmo muita energia em cima do palco. Nós vamos nos concentrando mais nos nossos instrumentos, concentrar na música, sentir a música, todos à sua maneira, não é? Porque a minha maneira de sentir a música é diferente da de Fernando, é diferente da do Mário, é diferente da do Gui. Claro que eu sentado não consigo saltar nem dar mortais em cima da bateria. Mas é um concerto energético e acho que é agradável de ver. Pelo menos o feedback que nós temos tido de todos os concertos que já demos juntos é que o vocalista é um marado do caralho.
Depois é consumo de drogas.
E transmitimos uma boa energia em cima do palco.
Mário, antes de irmos então ao Cine Teatro António Lamoso, se tivesse escolher um concerto que tenha marcado com os 426, qual é que seria e o porquê?
Nós já demos alguns concertos e tivemos o privilégio já de ir a algumas partes do país, mas eu diria que talvez o que nos marcou mais tenha sido o concerto no Woodstock. Já lá demos concerto duas vezes, fomos lá ainda esta semana. E pelo ambiente da casa, por ser no Porto também, e por tempo, provavelmente temos tido a casa mais cheia, acho que foi esse o concerto que nos marcou mais.
O público lá já está habituado a ir ver concertos, ou seja, é bom porque ganhamos mercado sempre.
Sim.
Não? Sempre pessoas novas a ver concertos.
Sim, sem dúvida.
São pessoas que vão para aquilo.
Desculpa, exatamente.
Interromper,
Mário. Não, boa,
para ti é exatamente o mesmo concerto, ou existe outro concerto que tenha marcado?
Eu não sei, eu não me lembro quase nenhum concerto, para ser sincero. Ainda outro dia...
muitos traumatismos cranianos.
Não, outro dia ainda estava a falar com o Fernando acerca disso, como é que tinha corrido o concerto Woodstock. Só me lembrava mesmo de alguma parte.
E o concerto foi este sábado.
Foi este sábado, não foi assim há tanto tempo.
Mas sim, eu o que eu gosto mais é sempre o after.
Fernando, para ti, qual é que foi o concerto mais que marcou com os 426?
Mas marcou, acho que foi o em Fremont, não é? Espaço A.
Yeah. Espaço
acho
A.
Foi o concerto que eu consegui curtir mais.
Ao lado da discoteca.
Dar mais. Ter mais presença e mais sentimento, talvez. Não estava tão preocupado com coisas. Como às vezes acontece.
Pois, e para ti, qual é que foi o momento que mais te marcou até o momento?
É sim,
a ressaca de sábado.
Sim, a ressaca marca sempre uma pessoa. Não, porque eu nem bebo álcool.
Essa é a piada do dia.
Nem consigo mentir, pá. Não, mas se calhar o das Caldas da Rainha, porque acho que foi a primeira vez que nós fomos como banda fora, digamos, não é? E ficamos a dormir em Rio Maior e depois fomos tocar à
Muito
Marinha
bem
Grande. E se calhar o das Caldas da Rainha foi fixe porque tivemos aquela experiência de ir para lá. Um bocadinho para longe, montar material, desmontar material e descarregar material, ir curtir para a noite os quatro, partir Rio Maior ao meio, que aquilo acho que deve ter as nossas fotografias lá proibida à entrada aos 426. Mas foi uma experiência engraçada porque houve muito álcool à mistura. Não, mas acho que foi uma cena fixe, até... Temos aqui uma pessoa que é vegetariana, não vou dizer quem é, e que a meio da noite decidiu pedir um hambúrguer no meio do bar, um hambúrguer, e eles, muito simpáticos que foram, trouxeram um hambúrguer e ele só come as batatas fritas. Porque não como carne.
Estava muito bom o hambúrguer.
Claro, eu também gostei do hambúrguer, também estava bom.
Vamos falar então deste concerto que certamente para ti poderá ter uma carga, uma dimensão especial, porque foi neste palco que começaste há algum tempo atrás. Regressas a casa, regressas ao palco que te lançou, regressas a tocar também em Santa Maria da Feira. Fala-nos então o que é que podemos esperar deste grande concerto já daqui a pouco, a partir das 22 horas no Cine Teatro de Dom Lamoço.
Era como eu estava a dizer há um bocadinho, vai ser um concerto cheio de energia. Nós preparamos um set de músicas específico para este concerto, não tem nada a ver com o que nós tocamos no sábado, que vimos a tocar até hoje. Decidimos preparar um set especial também por ser cá na feira, que todos nós conhecemos, apesar deles não serem de cada feira, eles também conhecem, porque vêm cá ensaiar, já saímos cá à noite.
É a nossa segunda casa, a feira.
Mas vai ser um concerto engraçado, com surpresas, e especial, por isso mesmo, porque preparamos um set especial para aqui para o Cine Teatro.
Mário, alguma surpresa que possa ser desvendada neste programa? O Pedro falou em surpresas, o que é que vem aí?
Como falaste muito bem, são surpresas, por isso não posso revelar agora, não é?
O EP, embora o set que esteja montado seja algo diferente, o EP vai estar em evidência.
Sim, o nosso grande foco é o EP, como é óbvio, mas também temos um repertório grande, daí que temos mais músicas também para mostrar. E, aliás, já temos algum material novo, poderemos ou não tocá-lo hoje, quem sabe. Mas temos muitas músicas, temos também músicas que já gravamos, que ainda não as pusemos, mas também gostamos de as tocar aqui ao vivo. Por isso, sim, temos um foco principal no EP, mas tocamos todo o nosso repertório.
Quase todo.
Gui, o que é que tens pensado então para esta grande noite? Que momentos tens, se é que tens alguma coisa a pensar, para chamar o nosso público, acima de tudo, para aquele que é o frontman, aquele que acaba com a sua energia de
acho
trazer...
que as cuecas da Leixa são cor de rosa, por isso.
Acho que são pretas.
É a única coisa que ele tem pensado.
São azuis, à feirense.
Ai, são, é. Não, mas eu gostava de dizer que eles também têm, lá está, tipo, isto aqui não é, eles estão a dizer, mas é um bocado na brincadeira, que isto é, a energia vem de mim, ou não sei o que, isso não é verdade, é tudo mentira.
Não, vem de todos, mas se calhar o foco principal, como tu és o vocalista, sim, és o frontman, se calhar o concerto centra-se mais em ti. Eu não sei, porque eu nunca vi um concerto nosso.
Eu também não vi, mas...